Prestação de serviços na Jovem Pan News Bauru.
Cláudio, nós recebemos agora via telefone a participação, importante participação do Dr. Marcos Cabelo. Dr. Marcos, que é presidente da APM, Associação Paulista de Medicina, aqui em Bauru, e a gente vai falar sobre a situação do Mais Médicos na visão da APM. Dr. Marcos Cabelo, que prazer conversar com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan.
Muito agradecido, Pitoli, Cláudio Koffi, meu grande amigo de longa data. Vocês são pessoas muito queridas. E olha, o Pitoli, eu agradeço profundamente esses minutos que você está permitindo que nós, da Associação Paulista de Medicina, possamos assim passar um estado da arte, né? Como é que está a situação desse programa Mais Médicos, que agora, com a entrada do nosso próximo ministro, o Mandetta, deve até sofrer uma modificação no seu nome. A gente acredita que ele vai se tornar um programa Mais Saúde, tá? Então, Pitoli, estou à disposição para responder suas perguntas e, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade. Eu não tenho essa proficiência para falar em público como você, como Claudinho, mas vou tentar fazer minha parte aqui.
Doutor, que isso, é um prazer falar com o senhor, mesmo porque a gente sabe da importância desse programa para a cidade. Bauru, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, contava com 10 médicos cubanos atendendo a população. Inclusive, doutor, eu fiz uma avaliação, uma análise sobre isso, sobre esse mapa, até disse aqui na semana passada. Bauru com 10 médicos cubanos, Ourinhos com 14 e Marília com apenas um médico cubano. Tiro minha conclusão que isso em função das universidades, das faculdades de medicina instaladas ali em Marília, e as nossas, apenas no começo das atividades, talvez não conseguiram suprir essa necessidade. A saída desses 10 médicos cubanos, aqui de Bauru em especial, segundo o secretário, vai causar um impacto, sem dúvida alguma, no dia a dia, em especial naquele atendimento de base. Qual é a avaliação da APM com relação a essa saída e, ao mesmo tempo, com relação ao preenchimento dos 96% das vagas disponíveis para o programa já a partir de agora, doutor?
Muito bem, Vitória. A questão, eu queria contextualizar a seguinte questão. Bauru é uma cidade que tem tido um olhar para a área de saúde, uma proximidade do nosso querido Fogolin com a Associação Paulista e com os colegas, muito, muito generoso. Essa questão dos Mais Médicos, ela se arrasta desde 2013, tá? Foi um programa que, na essência, seria bastante interessante, porque ele não iria só trazer assistência médica dita para regiões ermas, tá? Mas ele também traria no seu bojo a presença de faculdades de medicina e um outro olhar da medicina básica. Nesse contexto, em 2013, as associações procuraram o governo, no caso Dilma, nós tivemos a presença ativa do Dr. Mengão, que era o nosso presidente na época da APM, porque, olha, a APM é uma associação pura, associativista, não é uma ONG, nós somos voluntários e buscamos uma melhoria da condição do médico e da condição da assistência desse médico na comunidade. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender.
Claro.
Então, a gente busca a criação de pontes da comunidade com o grupo médico, com a classe médica. E isso acaba tendo repercussão na assistência médica, nas políticas de saúde. Muito bem. Esse programa era para ser de 3 anos. Tá? Qual é o grande problema do médico, Vitória? Qual é o grande problema? Medicina é uma profissão de longa data. O Claudinho, tem o Chico, que está sempre com a gente lá no hospital, ele vê a nossa vida diuturnamente, o médico está lá atendendo, longe da família. E muitas prefeituras, tinham o seu corpo clínico. E o seu corpo clínico foi demitido, foi dispensado, porque com a chegada dos médicos, do Mais Médicos, quem pagaria o salário desses profissionais seria o governo federal. Tá? Uhum. E aí começa o grande imbróglio. Depois dessa reunião com a Dilma, com o doutor Renato Françoso, Renato Azevedo, do CREMET, doutor Minão, da PM, começou-se a alinhavar um trabalho, um programa para se criar, para fixar o médico na região. Veja bem, nós temos... A grande discussão é que o médico, numa cidade de menos recursos, a questão não é a questão do recurso, é ele ter um projeto de vida para poder, sim, levar a família, poder constituir uma, um ambiente de trabalho. E o que a gente via na Associação Paulista, que teria que ter, o prefeito demitiu o médico, o rapaz estava lá, o colega estava lá no Mato Grosso há 10 anos, mudava o prefeito, esse médico era demitido, era dispensado. Então não existia uma carreira médica. Nesse contexto, de uma hora para outra, foi se criado esse programa Mais Médicos, abrindo espaço para qualquer médico, e aí, Vitório, um grande vício, sem registro no Conselho Regional de Medicina. Olha a situação. Sem esse registro, como que nós poderíamos ver a qualidade desse profissional? Como nós poderíamos controlar a atividade médica desse profissional? Porque, veja bem, o advogado tem o OAB, o engenheiro tem o CREA,
sim,
a enfermeira tem o Conselho de Enfermagem. E, então, já começou um vício. Primeiro, esses profissionais não passaram pelos conselhos e pelo Conselho Regional de Medicina, que é o nosso órgão máximo de controle da qualidade médica. Segundo, esses profissionais, e aí eu não quero fazer nenhum comentário de viés revanchista ou judicante, houve muita dificuldade na contratação desses profissionais. Nós estivemos agora sábado em São Paulo com o Dr. José Luiz e vários outros presidentes do IDAPM comentavam que na época da instituição do programa Mais Médicos, muitos colegas não conseguiram se inscrever. Você está entendendo?
Entendi.
Então, hoje, aquilo foi muito nebuloso, foi muito complicado. Então, o que, que acabou acontecendo? Acabou se abrindo espaço para profissionais cubanos, e não só cubanos, mas profissionais do mundo inteiro, mas quase todos, uma grande maioria, de países bolivarianos. Você está entendendo o meu raciocínio?
Sim, claro.
Você está entendendo?
Claro.
E esse viés bolivariano acabou, juntamente com uma dificuldade da nossa classe médica do Brasil, de mostrar o surreal, né, da situação. Então criou-se o quê? Quebrou-se as pontes de conversa. As entidades médicas não conseguiram mais conversar com seus governantes. Vitória, daí ficou a tempestade perfeita, né? A tempestade perfeita. De um lado, profissionais, muitos deles, e hoje nós sabemos, isso foi colocado nas mídias, não médicos de formação, até porque Cuba tem duas faculdades de medicina e produz mais médico do que os Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa que não
dá para entender.
A conta não fecha. Muito bem. Só para terminar o meu raciocínio. Esses profissionais vieram, teoricamente, para 3 anos. A Dilma, depois, passou para mais 3 anos. E os administradores, os governantes, não se prepararam para ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Você está entendendo?
Uhum.
E aí a questão se tornou crônica. Nós tivemos um avalanche de profissionais. E, Pitório, o problema não são só os profissionais que vieram. A quantidade de jovens brasileiros que foram para universidades da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, da Nicarágua, de Cuba. E aí eu não estou fazendo nenhum julgamento de qualidade nem de valor. Você está entendendo?
Uhum.
A nossa qualidade tem que ser vista pelo credenciamento do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Então, o que nós vimos? Criou-se um ambiente, criou-se uma estrutura completamente amorfa, criou-se um profissional trabalhando ao lado de um profissional brasileiro, ganhando muitas vezes o dobro do salário dele, tá? Enquanto que um salário inicial numa prefeitura, em média, é de 2 a 4 mil reais, teoricamente o Mais Médicos ganhava em torno próximo de 12 mil reais. Olha a situação complexa, tá? Quando não, esse salário estaria sendo repatriado ou estaria sendo intermediado por Cuba. Então, essa questão da quantidade de médicos, a gente acredita que a faculdade de medicina é fundamental, viu, Vitória? A gente não tem dúvida. Só que a faculdade de medicina é fundamental onde se precisa do médico. Esses profissionais, o São Paulo já tem locais em que existe mais de 3 médicos para 1.000 habitantes. Isso acontece em que sentido? Isso está mais do que na Dinamarca, já está sabido isso. Só para você ter uma ideia, Vitória, nós temos hoje no Brasil, isso são dados recentíssimos, nós temos hoje no Brasil 230 escolas de medicina. No Brasil inteiro hoje, nós temos em torno de 460 mil médicos. Tá? Uhum. E todo ano está se formando em torno de 33 a 34 mil médicos. Não há falta de médicos. Olha, isso tem sido repetido exaustivamente.
Doutor...
O problema é... Desculpa, pode falar.
Não, pois não, conclua, por gentileza.
Então, o grande problema é você criar um ambiente que permita que eu, Gil, Batista, eu possa estar em Arapiraca, na periferia, sabendo que eu vou ter os meus 20, 30 anos de exercício médico, e aí vai entrar a nossa PM, que eu queria te deixar para o final. Eu poder ter certeza que, independente do governo, do viés do governo, da cor do governo, eu vou estar exercendo a minha profissão com uma certa responsabilidade. E pra, só para colocar, os cubanos, entre aspas, eles estavam 1% aqui na região centro-sul. E agora, no sábado, nós tivemos, estando lá em São Paulo, nós tivemos a informação, só para você ter uma ideia, e ontem já tem uma nova estatística, é que quase 98% das vagas já estão preenchidas.
Sim, sim.
Então, não havia um déficit de médico, havia um déficit de responsabilidade administrativa. Claro, não é fácil, você não desloca o médico demora 6 anos de faculdade, mais uns 4, 5, 6 anos de especialização, mais um período sabático em que a gente sempre precisa ter colegas mais experientes do nosso lado, mostrando o caminho. Quer dizer, não é uma profissão que se resolve na faculdade, né, Vitória? Essa é a grande verdade. Você é um profissional de altíssima qualidade.
Obrigado.
Mas olha para a sua formação. Eu escuto muito você no rádio, eu vejo a sua história de vida. Né? Agora, você tente colocar isso para um jovem que a família acabou investindo muito nele e depois de 10 anos de exercício, ele é sumariamente demitido de uma prefeitura. Né?
Não, doutor, e tem uma outra questão que eu acho tão importante quanto, que é a questão da infraestrutura. Eu imagino que um médico não vai sair de uma região centro-sul do país para ir para a região norte, chegar lá não tem a condição de fazer um raio-x de pulmão, um exame de sangue para tentar atestar ou aferir qual é o problema. Claro, Cláudio. Claro.
Bom dia, Marcos Cabelo. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, meu irmão. Prazer em falar com você, meu querido.
Prazer é meu e, mais uma vez, dando publicidade, parabéns, porque o senhor já trouxe ao mundo, como médico, mais ou menos umas 13 mil pessoas, né?
A gente tem tido... Deus tem sido muito bom comigo, né? Com a nossa classe.
Doutor Marcos, já que o Pitório estamos comentando o contexto mais médicos e o senhor está destacando, como presidente da APM, Associação Paulista de Medicina, esse viés de política pública, de direcionamento, na verdade, em vez de fomentar uma sustentabilidade do mercado de médicos dentro do Brasil, o governo federal optou no passado uma visão ideológica. E aí o Pitório levantou sobre a questão de infraestrutura.
Uhum.
Bauru notoriamente tem dificuldades em contratar mais médicos. Contratar, abre concursos, o governo Rodrigo acho que realizou mais de 30 concursos, não conseguiu. E eu particularmente tenho a honra de assessorar juridicamente alguns médicos bauruenses que estão numa questão que a própria Cremesp está analisando, o Ministério Público analisou, alegando que os médicos pediatras do Posto Saúde tinham problemas de horário. E quando a gente foi olhar, a gente viu que a falta de infraestrutura para, inclusive, o quarto para os médicos dormirem, que havia quartos para homens e mulheres médicos juntos, havia falta de banheiro, eles pagavam a estrutura lá de ar-condicionado, os horários, à medida que foram aposentando os vários médicos aqui em Bauru, não houve reposição, e foi percebido até pelo Ministério Público que um percentual dos médicos aqui do Posto de Saúde, na verdade, eles faziam muita hora extra, de uma forma quase que informal, para poder tapar buracos. Ou seja, nós temos a questão de faltar médicos, Pitório citou a questão da infraestrutura. A situação para Bauru poder contratar médicos Foi até criada essa fundação alegando que poderia pagar mais. Como é que está a situação para um profissional da medicina assumir um cargo, prestar o concurso, passar e trabalhar dentro da estrutura municipal? Melhorou? Ainda está muito ruim? O salário ainda é defasado? Como é que está a situação local?
Eu vou te falar uma coisa. Aquela figura do Che Guevara andando de moto nos altiplanos, tá?
E atendendo, Che Guevara era médico, né?
Ele era médico, né? E atendendo o paciente com chá de ayahuasca, isso não existe mais. Certo. Não existe mais. Você tem uma medicina hoje? Então, aí, Claudinho, você como um jurista, como um advogado, a gente sempre tem que pensar assim, quanto que vale a saúde de um norte-americano de Nova York e quanto vale a saúde de um africano na Somália?
Sim, custos bem distintos.
Então, o que acontece? Na faculdade de medicina, é uma faculdade humanista. Essa história de colocar que o médico tem um viés, vamos dizer assim, elitista, sectário, ou ele busca o recurso, o fator pecuniário, isso não se justifica. Acabou aquela geração dos profissionais que eram deuses, eram senhores da razão. Medicina hoje é uma arte que é feita em muitas mãos, tá? Só vou chegar nessa sua questão. Então, essa questão do médico não fixar no ambiente precisa de criatividade. Hoje nós temos a telemedicina, hoje nós temos as universidades que fornecem cursos à distância. Eu mesmo tive contato com profissionais na minha época de Unicamp, da década de 80, de médicos cubanos que vinham estudar na Unicamp, mas vinham de uma forma dentro dos preceitos da universidade. E tinha uma coisa muito interessante, que a gente, o médico que estava numa região, por exemplo, de Cien Fuegos, que é uma das faculdades muito conhecidas de Cuba, ele recebia um paciente com uma patologia específica, que ele não sabia como conduzir, ele encaminhava para o centro e ele ia junto para aprender e para reciclar. Você está entendendo?
Certo.
Então a chave do médico é reciclagem.
Sempre.
Medicina é muito rápida. Vocês podem, a gente pode alegar, mas o médico com os dois dedos e mais o estetoscópio, ele resolve. Não é bem assim.
Não é
assim que funciona. É muito mais.
E a infraestrutura
então,
também.
Então, esse atendimento que profissionais do Mais Médicos, mas eles fizeram 16 milhões de consultas. Qual a qualidade técnica desta consulta? Você está entendendo?
E quantos milhões de consultas vocês, médicos brasileiros, realizaram no mesmo período? 100 milhões? 150? 200?
Eu não teria essa informação, mas porque uma das alegações é foram realizadas 16 milhões de consultas. Perfeito. Mas qual a qualidade técnica dessas
16 dúvida.
Milhões de consultas?
Doutor, e qual a opinião do senhor com relação a esse posicionamento do ministro já escolhido pelo Bolsonaro e que já criou divergência com o próximo presidente com relação a como se fosse um exame da ordem dos advogados do Brasil para médicos recém-formados?
O Mandetta, o doutor Mandetta, inclusive é um futuro ministro, que agora ele é muito próximo à classe médica. Ele é do Mato Grosso, mas ele é sócio honorário da Associação Paulista de Medicina, aqui de São Paulo, né?
Perfeito.
E ele é uma pessoa que tem uma visão muito clara. E ele foi uma das primeiras pessoas que se colocaram, ele mais o doutor Caiado, se colocaram com relação a esse programa Mais Médico. Você está entendendo? Então, a questão da divergência é assim. Vitório, hoje nós temos uma grande quantidade de faculdades de medicina, e aqui eu não quero citar nomes, que tem um número absurdamente inferior do mínimo de médicos com doutorado e mestrado para administrar esses cursos. Com isso, o que acontece? O problema vai da ordem do administrador e vai da ordem do médico. O que eu quero? Eu quero uma pessoa que tenha capacidade mínima de fazer uma assistência digna para o ser humano. Você está entendendo? E isso, na verdade, esse é o olhar do médico. Agora, o que o administrador precisa? Ele precisa uma pessoa que, teoricamente, tenha um conselho, que tenha um título e que não atenda. Você está entendendo? É aquela história, não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Em saúde não é bem assim. Não é bem assim. Não querendo me tornar repetitivo, mas enquanto o nosso administrador for atendido num hospital diferente do que da população, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu conheci um hospital em Londres, o Grace Hospital, que era um hospital público, onde a rainha da Inglaterra se consultava. Eu não sei se ela, ela ficava na fila,
sonho,
mas ela se
nosso.
Consultava.
É um sonho, né, doutor? É um sonho.
Olha, é um sonho, mas tudo na vida começa com um sonho.
Mas é, sem dúvida, claro, sem dúvida. Não estão reclamando,
e,
não.
E nesse caso, palpável, né?
Vocês elogiando.
É palpável. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso está muito claro. A gente vai nas reuniões da Associação Paulista, eu estou muito ligado à Unicamp, inclusive meu filho está fazendo medicina na Unicamp. Você vê que os nossos professores, os nossos grandes mestres, têm esse olhar. Agora, fazer, como que a gente fala, populismo distributista é muito fácil. É muito fácil. Então, o Claudinho deve ser da mesma geração, você que agora é jovem também, mas você lembra da época das ambulâncias do Maluf? Não sei se você lembra dessa época. O Maluf, com todo respeito, ele criou um programa, ele dava ambulância para os prefeitos. Isso fazia a festa da cidade.
Mas não tinha médico.
Não é motorista.
Não tinha médico, nem ambulância. Então, eu acho que assim, o doutor Mandetta, ele talvez seja um dos primeiros ministros da saúde da nossa, das últimas gerações, que é médico, e melhor, que esteve à frente de atendimento, de administração primária de saúde. Então, eu acho assim, não existe solução fácil, viu, Vitória, viu, Cláudio? Não existe.
Com certeza.
Mas eu acho que a gente precisa, o médico tem que entender que ele também tem que cumprir horário, ele tem que passar o dedo, se ele é um profissional. O paciente tem que entender que se o médico, muitas vezes, ele atrasa, é porque ele está atendendo e a sua patologia é diferente da minha, tá? Existe que o gestor, ele precisa dar condições mínimas para o médico. Nós temos colegas que chegam e contam que eles estão em posto de saúde e não tem um avental para o paciente. Não de Bauru, veja bem, tá?
Tá.
Não tem um avental para o paciente se trocar, ele tem que se trocar de roupa na frente do médico. Né? Qual a dignidade que existe nisso? Em compensação, a gente tem um secretário de saúde do Rio de Janeiro que trouxe as próteses mais sofisticadas, as próteses ortopédicas do mundo. Você está entendendo? Então, no momento em que a população nos ajudar e nós podemos chegar nos nossos administradores, tá? Eu acho que nós vamos conseguir reverter esse quadro. Aqui em Bauru, o doutor Fogolin tem sido muito próximo das nossas demandas. A questão de pronto-socorro, Claudinho, eu sempre trabalhei em pronto-socorro na minha vida. O pronto-socorro é a porta de entrada do médico no mercado. Tá? Ninguém vai entender o que é... Veja bem, durante o dia, Claudinho, você conversa com quantas pessoas?
Ao longo do dia?
Ao longo do dia.
Eu, particularmente, de repente, umas 10, 15... Diretamente, então, assim, né? Porque eu faço muita reunião fechada.
Exato. Mas não, eu só fazendo uma
na analogia. Rádio, acho que umas 50 mil, né, Pitório?
Não, na rádio não. Na rádio, com certeza, 300 mil pessoas. Com certeza. Mas, assim, o médico, muitas vezes, num plantão, ele conversa com 200, 250 pessoas.
É muita gente.
Você está entendendo?
Uhum.
Então, ele tem que acolher, entender, fazer um diagnóstico e dar uma solução, pelo menos encaminhar. Realmente é muito complexo. E a população, ela tem quantas pessoas, quantos médicos você vê num dia? Talvez você passe anos sem ver o médico. Enquanto que o médico vê 300 pessoas por dia. Então, é muito fácil usar essa profissão, a nossa profissão, como uma espécie de, como que eu diria, como uma espécie assim, de uma vitrine para administração.
Uma escada, né?
Mas, oi?
Uma escada para administração, né?
Uma escada. Então, o que, que eu acho? Nós precisamos mudar. Algumas colegas da pediatria foram em contato, fazer contato com o Fogolin. Mas eu vejo assim, os administradores no nosso país, eles apagam incêndios. Eu acho que nós precisaríamos sentar e fazer proatividade. Eu lembro que uma vez o Delphi Neto falou, sorte é você receber um emprego em Pequim e saber falar mandarim. Você está entendendo? Tem que ser sorte.
Ótimo.
Exatamente. E a famosa administração por susto, né, doutor? Que a gente tem em Bauru já há bastante tempo, não é uma exclusividade desse atual governo. Que é, qual é a do dia? Né? Aí é ruim.
Qual é a do dia? É. Qual é o incêndio que nós vamos apagar?
Exatamente.
Agora, olha, Vitória, eu agradeço profundamente a gente estar colocando isso. Eu acho que tudo é uma aprendizagem, tudo é uma aprendizagem. Na verdade, eu acredito que houve falhas de ambas as partes, tá certo? A classe médica que está se formando hoje, esses jovens que estão se formando, seguramente terão um outro olhar. Eu não sei se bom para o bem, eu não sei. Cabe a nós, médicos mais velhos, cabe a nós as associações, cabe a nós, professores universitários, mostrar o caminho, tá? Eu sempre falo, viu, Vitória? Essa história de que fala que um povo que precisa de herói é um povo que não que está fadado ao insucesso, eu não concordo com Brecht. Eu acho que a gente precisa de referência, a gente precisa de herói.
Concordo.
A gente precisa da mídia, a da mídia correta, séria, que vocês dois estão trazendo, estão fazendo aqui em Bauru, e permitindo que a gente converse de maneira desapegada, desapaixonada. Porque no final das contas, nós todos somos brasileiros, bauruenses, nós todos somos irmãos, né?
Perfeito.
Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, Vitória?
Perfeito. Doutor Marcos Cabello.
E agradeço até a Marcos e destaco ao ouvinte que uma das várias virtudes do rádio é que nesse meio de comunicação, conforme desenvolvido aqui na Jovem Pan, pessoas como o senhor, doutor Marcos, têm liberdade de falar sem sofrer nenhuma edição no conteúdo do que o senhor fala. Nós não cortamos uma frase e pomos outra. Não, o seu pensamento é da sua qualidade, da sua vivência e do respeito que a sociedade tem com relação ao trabalho que o senhor desenvolve há anos e também a PM. Isso é democracia na comunicação.
Sem dúvida. Eu quero agradecer a confiança, doutor Marcos Cabello, a oportunidade de ouvi-lo num momento importante. Haja vista que 96% ou 98% das vagas preenchidas nesse programa Mais Médicos a partir de agora mostra, evidencia que havia algo a ser
médicos
discutido.
Com CRM,
brasileiros, né, que estão na esperança de transformar a medicina nesse país. Doutor, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de ouvi-lo.
E eu gostaria, mais uma vez, agradecer profundamente e deixar claro para a população que nos ouve que a Associação Paulista de Medicina, claro que com os nossos gestores, com o nosso secretário da Saúde, nós recebemos a orientação do Dr. José Luiz, agora sábado, em São Paulo. Nós estaremos presentes, a nossa diretoria, nos locais aqui de Bauru, que teremos os mais médicos, para tentar fazer essa ponte, porque o que nós precisamos é que a população se sinta atendida com dignidade. Não precisa de muita firula, não, mas com dignidade, com dignidade. E eu acho que as associações, elas têm esse viés. Eu acho que nós estamos numa idade da vida, né Vitória, né, Claudinho, em que a gente ainda tem alguma relevância. Então, cabe a gente devolver para a sociedade tudo o que a gente já recebeu. Eu sempre estudei em escola pública, fiz a minha formação numa escola pública, minha pós-formação numa escola pública, e eu acho que é um momento que a gente tem que devolver para essa comunidade que investiu tanto na gente. Né? Gente, muito agradecido. Estarei sempre à sua disposição, viu, Vitória?
Muito obrigado.
É um grande, eu falo para você, é um feliz reencontro que nós tivemos.
É verdade.
E eu espero que conte sempre com a Associação Paulista de Medicina, estando eu ou não à frente, mas conte, antes de tudo, com o Marcos Cabello, seu amigo.
Obrigado,
tá,
doutor Marcos.
Você também. Tá.
Obrigado, um grande abraço e abraça toda a família dos Cabello, porque vocês são muita gente boa nessa família. Vocês dão uma peruca de cidadania para a cidade. Parabéns.
Olha, vou falar. Bauru tá cheio de Cabello, viu?
Que bom, que bom. Que bom, doutor. Boa semana para o senhor, doutor Marcos.
Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um bom trabalho para vocês.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Bauru.